os contratos com os influenciadores valiam por 3 meses e previam 8 postagens mensais. Para evitar o vazamento e manter a aparência de movimento natural contra a autoridade monetária, havia cláusulas de sigilo absoluto com multa de R$ 800 mil. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para fazer a inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas cerca de 470 mil bolsas em 380 cursos de graduação de mais de 800 instituições particulares de educação superior. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. A varejista online Shein recebeu a autorização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para vender ações na Bolsa de Valores de Hong Kong. A empresa aguardava o sinal verde de Pequim havia 1 ano. O movimento pode ajudar a Shein a ingressar em outros mercados importantes, como Nova York e Londres. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Nove e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. E falamos ao vivo do Rio de Janeiro. Pedro Boneberg tem informações sobre o IPCA de junho, divulgado agora há pouco pelo IBGE. Pedro Boneberg, bom dia.
Milton, bom dia a você e a todos. A inflação oficial do país desacelerou em junho e ficou em 0,16%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado agora pelo IBGE. O resultado representa uma queda de 0,42 ponto percentual em relação ao mês de maio, quando o índice havia registrado alta de 0,58%. No acumulado do ano, o IPCA soma 3,36% e em 12 meses a inflação fica em 4,64%. A desaceleração foi influenciada dessa vez, Milton, principalmente pela queda de 0,24% no grupo Alimentação e Bebidas, que exerceu o maior impacto negativo sobre o índice. Os preços da alimentação no domicílio recuaram 0,39%, com destaque para reduções no café moído, que caiu 3,72%, nas frutas, que caíram mais de 1,5%, e nas carnes, que caíram 0,64%. Em contrapartida, no nosso mercadinho aqui, o que ficou mais caro foi o feijão carioca, com alta de mais de 8%, a batata inglesa, com alta de 3,57%. Apesar da desaceleração da inflação, o Grupo Habitação foi o principal responsável pela alta do IPCA em junho, com avanço de 0,63% e impacto de 0,1 ponto percentual. A energia elétrica residencial continuou pressionando esse índice, um aumento de 1,53% no mês, impulsionado principalmente pela manutenção da bandeira tarifária amarela e por reajustes aplicados em concessionárias de diferentes estados. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a conta de luz subiu 5,61%, refletindo o retorno da vigência de um reajuste tarifário por aqui autorizado pela ANEEL. O Grupo Transportes registrou alta de 0,17%, pressionado principalmente pelas passagens aéreas. E entre as regiões pesquisadas, Brasília apresentou a inflação. A maior inflação do mês foi uma alta de 0,52%, por lá influenciada principalmente pelo aumento das passagens aéreas e da gasolina. Milton.
Muito obrigado. Este foi o Pedro Bonneberg, no Rio de Janeiro.
E do Rio de Janeiro, vamos agora a Brasília. Igor Cardim, bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia para você e para o nosso ouvinte. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York retomou o atendimento ao público após receber autorização do Corpo de Bombeiros para reocupar o prédio. A unidade ficou fechada por 2 dias depois que as autoridades americanas interditaram a área por risco de desabamento de um edifício vizinho em obras na região de Manhattan. A evacuação foi determinada após falhas estruturais em um prédio comercial de 37 andares em reforma, onde colunas de sustentação cederam e parte da estrutura apresentou deformações, o que aumentou o risco de desabamentos. Segundo a representação brasileira, os atendimentos que deixaram de ser realizados durante a interrupção serão remarcados no menor prazo possível e os interessados serão contatados diretamente. A expectativa é que os serviços consulares regulares sejam totalmente retomados nesta sexta. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Igor Cardim.
Nós temos agora 9:07. Depois do Brasil ser eliminado nas oitavas de final e ter a segunda pior classificação em uma Copa do Mundo, a descrença dos brasileiros e o pessimismo em relação ao futebol da seleção aumentou de forma considerável. A constatação está no estudo feito pela Orbit Data Science, empresa de pesquisa, com base nas reações nas redes sociais. Para conversar conosco sobre esse trabalho, nós convidamos a Carolina Valle, que é líder de pesquisas e monitoramento de dados da Orbit Data Science. Carolina, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com a CBN hoje.
Bom dia, Carolina.
Carolina, os brasileiros perderam a confiança na seleção?
Em grande parte, Milton. É uma notícia complicada da gente trazer, mas são os números. Depois da derrota do Brasil para a Noruega, 41% dos brasileiros que falavam sobre o futuro acreditavam que o Brasil não ganha mais a Copa do Mundo, o Hexa não está aí no horizonte próximo, e 13% ainda estão negociando, pensando, gente, será que ainda é possível?
Quer dizer, 41% será que não ganha nunca mais o Hexa, é isso?
Nunca mais. Realmente, tá, é aquela galera que fala, gente, acabou, tivemos uma grande era, mas daqui para frente
e o que que
nada traz ideias positivas.
É impressionante esse resultado. Agora, Carolina, quando a gente encara um revés como esse, normalmente se buscam explicações responsáveis por essa situação. Quando a pesquisa foi atrás destas respostas, o que que vocês apuraram?
Cássia, nós viemos monitorando a Copa do Mundo desde antes do início do ano. Então, a seleção já vinha sido descredibilizada desde lá do início, apesar de na convocação a gente ter chego a 54% de confiança, a confiança sempre ficou nessa média de 40%, 50%, tendo um pico só no jogo de Brasil e Panamá. Mas, no fim, o brasileiro ele foi gentil nesse ponto. Mesmo com a eliminação, não foi posto um vilão específico. Sempre foi a questão da seleção, o desempenho do time em campo, principalmente o entrosamento entre os jogadores. Foi muito falado também a questão psicológica. Era claro ali que, quando chegava no momento de maior tensão, parecia que o time ele se desencontrava, todo mundo queria virar o herói. E isso foi muito mencionado nas redes.
Aliás, olhando aqui os dados que vocês estão divulgando, me chamou a atenção a resignação do brasileiro, principalmente quando perde para a Noruega, se desclassifica, era quase como uma reação de quem é assim mesmo, não tinha jeito de ser diferente.
É. Então, é interessante porque, como eu mencionei, o brasileiro entrou na Copa do Mundo já um pouco descrente. No final de abril, nós tínhamos 25% de fé no Hexa. E aí subiu um pouquinho, ficou nesse vai e volta, mas parecia que por mais que a cada jogo o brasileiro ganhasse um pouco mais de confiança naquele sonho de, poxa, talvez o Hexa venha, era questão de um tombo em campo, um pênalti perdido para esse número de desabar de novo e falarem, gente, não estou falando, esse ano não vai vir também. Então, a fé no Hexa foi muito sobre eu vou acreditar para sempre, mas desde o início existiu o pé atrás, existiu o cara, talvez o próximo churrasco não aconteça.
E nas conversas a respeito dos jogadores, o que que os torcedores disseram?
Isso é bem interessante. Primeiro, conversa sobre jogadores. Sempre foi o Neymar o grande foco de conversas. Todos os monitoramentos, semana a semana, Neymar estava ali como o centro das atenções, no máximo disputando coisas como, poxa, será que tal jogador não ficaria melhor que no lugar dele? Será que foi a escolha certa? Mas, além disso, um movimento muito interessante também foi do ganho de confiança da nova geração que estão falando, do novo ciclo da nossa seleção. Foi muito falado sobre o Endrick foi uma grande surpresa no nosso time. Existiu muito até a questão dos memes ali em torno de Ancelotti, bota o nosso menino, Ancelotti, o que que ele fez para você? Além disso, também, Vini Júnior e Martinelli, eles já eram conhecidos, já foi a segunda Copa deles, mas foram muito bem falados, principalmente ali o Vini Júnior, trouxe grandes lances para a seleção e saiu com saldo, todos os três saíram com saldo muito positivo da Copa.
Aí não é curioso o fato de que esse mesmo torcedor que de alguma maneira não vê muita expectativa de que o Hexa chegue em algum momento, e talvez até não só assistindo à seleção brasileira, mas comparando com o que nós estamos vendo de outras seleções, mas ao mesmo tempo ele olha alguns jogadores, você citou o Endrick, Martinelli, o Vini Júnior, e ele vê ali que talvez tenha uma esperança. É uma contradição própria de um torcedor?
É sim, existe essa contradição e vem muito justamente dessa questão do, olha, eu tenho o pé atrás, eu não quero acabar saindo de bobo, dizendo que eu acredito, mas eu quero acreditar. E inclusive desse dado que nós temos de 41 não acreditam, 13 duvidam muito, 30% olham com uma visão positiva para o futuro. Desses 30, 17 já estão falando, ah, gente, é isso, mas bora a Hexa 2030, e 13% já falam desse novo ciclo, já falam sobre, nossa, tá, falamos sobre Neymar, confiamos, mas pelo menos agora viramos essa página e temos aí grandes, três grandes garotos junto com a gente, treinando com garra. A questão da garra foi muito dita, vocês falaram sobre vilões, o brasileiro falou muito sobre seleção e a garra. E o gingado em campo, e aquela coisa de eu vou matar e morrer por isso. E Henrique, Vini Júnior e Martinelli trazem essa visão, então existe sim, o torcedor está na contradição, mas ele quer acreditar de novo.
E entre os otimistas, aqueles que ainda acreditam, quais são os motivos para acreditar no futebol ainda?
Principalmente a nova geração. O que falam é, nós monitoramos os tipos de torcedores, inclusive, foram basicamente torcedores comentaristas, pessoas que realmente entendem de futebol, e aí trouxeram essa discussão mais técnica, que trazia, inclusive, foram os principais defensores do Ancelotti, por exemplo. Trouxemos aí o torcedor de ocasião, que é grande parte do público que não entende, então, e essa grande parte foi a que mais se emocionou com a entrada desses novos garotos no time, né? Endrick, Vini Júnior e Martinelli. E que foi realmente o principal foco de fé, e os fãs de festa. Os fãs de festa, além dos desinteressados que não vêm mesmo. Os fãs de festa também estão sempre puxando esse número positivo, porque, na verdade, Copa do Mundo não é só o que acontece dentro de campo. O brasileiro é apaixonado pela festa, e isso acaba ajudando muito também.
E o
Mesmo
futebol
que na
feminino
próxima edição.
impulsiona isso de alguma forma? Porque a gente tem Copa do Mundo feminino em breve aqui, né?
Sim, isso foi um número muito legal, inclusive, das conversas de futuro também, 16% falavam sobre o futebol feminino. Foi já de torcedores dizendo, gente, beleza, passou, mas, poxa, ano que vem tem o feminino, e o feminino traz uma visão mais positiva em diversos pontos, justamente de o pessoal conhecer menos, a subida da seleção, um novo esporte, um novo gênero crescendo, né?
Carolina Vale, muito obrigado pelo compartilhamento aí desses dados que vocês levantaram a partir do monitoramento dos brasileiros em relação à seleção brasileira nas redes sociais. Muito obrigado, até uma nova oportunidade.
Muito obrigada, gente, foi um prazer.
Obrigada, Carolina.
Carolina Vale, líder de pesquisas e monitoramento de dados da Orbit Data Science, que fez esse levantamento numa amostra de 7.855 conversas públicas no X, no Instagram e no TikTok. Isso aconteceu ali entre os dias 20 de abril e 6 de julho, pegando exatamente esse período de participação do Brasil. São esses os dados que nós temos aqui, mas como disse a própria Carolina, esse olhar sobre o comportamento brasileiro já vem sendo feito a longo prazo, até para a gente ter uma noção dessa mudança. E ficou esse número aqui que chama atenção, né? 41% dos brasileiros, de acordo com aquilo que estava exposto na rede social, dizendo que nunca mais o Brasil vai ganhar a Copa. Essa coisa é meio hiperbólica, assim, né? É verdade que depois que você vê a França jogando, você fica pensando, nunca mais ninguém vai ganhar a Copa, além da França. Mas a gente entende que essas coisas mudam também, até porque a passionalidade do cidadão.
É o calor do momento,
né? É o calor do momento. E você? Não vou perguntar para você se você acredita que o Brasil vai ganhar alguma coisa, não. Vou perguntar para você o seguinte: qual é o gongo e qual é o personagem desta semana? Você pode votar, manda para o nosso WhatsApp aqui, 99911-9981, usa o DDD11 na frente e lá no Hora do Expediente a gente abre as urnas. Pode votar.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora em Brasília, 9h18. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. A partir de agora, você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente fala agora da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Wendel Fialho. Oi, Wendel, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
E aí, Wendel, como é que está a previsão para hoje?
Mariana, como a gente conversou ontem, né? Eu havia falado que hoje, por exemplo, a gente também não tem a previsão de chuva e isso acabou também se confirmando, né? Então, assim, Mariana, o cenário é de persistência, na verdade, né? Tanto para hoje, não só hoje, viu, Mariana, mas também durante o final de semana, a gente não vai ter mudança, assim, que seja expressiva, né, em termos de chuva. Então, tanto para hoje, mas também no final de semana, a gente não tem previsão de chuva, apenas aquela nebulosidade ali, Mariana, de poucas nuvens e tal, mas não... nada mais além do que isso, né? Então, assim, além disso, né, fica também a questão da baixa umidade, né? A gente está com aviso, o IMET está com aviso de baixa umidade para a região, assim, né, do Distrito Federal, não só do Distrito Federal, mas também todo ali o seu entorno. Então, o cenário, resumidamente, seria o cenário de persistência, sem chuva, e só a atenção para a baixa umidade, Mariana.
E em relação às temperaturas?
Vamos lá, Mariana, em relação às temperaturas, hoje a gente iniciou o dia ali, né, com a temperatura mínima na casa dos 12 graus, essa temperatura foi registrada ali na região do Gama, e uma máxima prevista para o dia de hoje, ali no período mais quente do dia, né, no período da tarde, deverá ser por volta ali na casa dos 28 graus, Mariana.
Fim de semana, então, também mantendo as temperaturas.
Sim, exatamente, também, assim, a gente não vai ter, tanto na temperatura mínima quanto na máxima, Mariana, a gente não vai ter grandes mudanças, né, então o cenário, inclusive também, para as temperaturas, máxima e mínima, também é de persistência, assim como na condição do tempo, né, condição estável, sem chuva, apenas a questão da nebulosidade ali, Mariana.
Perfeito, Wendel Fialho, muito obrigada pela participação, até uma próxima e um bom fim de semana.
Mariana, o IMET agradece a participação do programa e conto sempre com o IMET, Mariana.
9:21, a gente atualiza a situação do trânsito. A 070 ainda está bastante congestionada, saída de Ceilândia, Taguatinga, apresentando essa lentidão que começa na altura do IFB e vai até um pouquinho depois ali do cemitério de Taguatinga. A velocidade fica em 17 km por hora. Eu até estou vendo um alerta de acidente, mas é antes do trecho de lentidão. Então não parece impactar. Essa retenção pode ser apenas pelo fluxo intenso dos veículos, semáforos, né? Os ouvintes têm relatado um semáforo por lá que vem causando esse congestionamento. Então, sem acidente na 070. Agora, na estrutural, mais adiante, né? A pista sul está com lentidão, trecho que passa pelo viaduto, né, de acesso à cidade, estrutural. Velocidade ali fica em 49 km por hora, não está travado, né? Apenas uma pequena redução mesmo dessa velocidade. Só ter um pouquinho de paciência que vai dar para passar por lá sem maiores problemas. Aí o motorista que vem da estrutural, né, e sai do viaduto Ayrton Senna para pegar a Epia Norte, também já pode se preparar para um pouquinho de lentidão na altura da roda ferroviária, sentido Sobradinho. Velocidade é de 39 km por hora, mais ou menos. Já para quem sai do eixo monumental e aí vai passar por aquele viaduto, né, ao lado da roda ferroviária, aquele que faz a curva, né, ali a gente tem muito trânsito agora, viu? Tá tudo parado por lá, tô até buscando aqui mais informações, tentando entender o que aconteceu. Ouvinte que tiver passado por lá já sabe, manda aquela mensagem, nosso WhatsApp sempre aberto, número é o 99666-9673. 9:23, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. Da CBN.
Essa aqui eu não tinha ouvido falar ainda. Já vi roubarem muita coisa aqui a colar. Agora, roubaram pavão.
Um não, vários.
Pois é. 30 pavões. Pavão, sim. Aquela ave exibicionista.
Isso.
Geralmente, né? Ela é da família dos faisões, das galinhas. Mas ela é muito mais exibicionista. Porque tem toda aquela beleza,
aquela da plumagem
maravilhosa. Você acredita que roubaram 30 pavões de uma propriedade? Isso foi em São Mateus, no Espírito Santo. Acompanha a reportagem.
A Polícia Civil investiga o furto de 30 pavões de um criadouro localizado em São Mateus, no norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de junho e causou um prejuízo estimado em mais de 60 mil reais. Até o momento, nenhum dos animais foi recuperado e ninguém foi preso. Na manhã seguinte ao furto, durante uma vistoria de rotina, a proprietária da criação encontrou o viveiro violado, com telas de proteção cortadas e penas espalhadas pelo chão. A mulher, de 65 anos, trabalha há mais de 20 com a criação de pavões, cisnes e galinhas e acredita que os criminosos conheciam a propriedade e sabiam exatamente quais aves levar. Segundo ela, imagens das câmeras de segurança mostram dois carros estacionados nos fundos do sítio, a cerca de 250 metros do criadouro. A suspeita é de que os ocupantes tenham seguido a pé até o viveiro para retirar os animais. A proprietária também acredita que os suspeitos tentaram voltar ao local na madrugada seguinte para furtar mais aves. Durante essa tentativa, eles chegaram a passar animais de um viveiro para o outro. No entanto, vizinhos perceberam a presença de um carro nas proximidades, o que pode ter impedido a conclusão da ação. Entre os animais levados estavam três machos e duas fêmeas adultas da espécie Arlequim Verde Java, considerada rara pela criadora. Todos estavam em idade reprodutiva. De acordo com ela, o casal de filhotes dessa variedade pode ser comercializado por cerca de R$ 6 mil, enquanto cada ovo é vendido aproximadamente por 200. Além desses exemplares, outros pavões destinados à reprodução também foram furtados. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis e recuperar os animais. De Vitória, Juliana Morgado.
Você já tinha ouvido falar nisso?
Jamais. É. Fico pensando onde esconderam essas aves.
Pois é, também não é, porque não é fácil.
30?
É um animal grande.
Sim.
É um animal grande. Não é
e vistoso.
Exatamente, exatamente. E, claro, ele é mais vistoso quando ele abre lá aquela
plumagem
dele.
Isso.
Aí ele é mais vistoso. E, geralmente, ele só faz isso em situações especiais, quer dizer, acuado, talvez sob pressão, ele não faça isso. Mas, de qualquer forma, são 30 animais desses, 30 aves dessas, de porte, né? Grande porte para você levar. Valor comercial? Talvez seja isso. Pode ser vender esses animais para outros criadores, etc. e tal. Utilização das penas? Poderia ser, mas as penas do pavão caem e elas podem ser depois utilizadas. Então, necessariamente. Mas, enfim, situação bastante curiosa essa. 30 pavões que foram roubados lá. O pessoal falou em R$60 mil, né? A perda em função desse roubo aí. 9h26.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Que o relatório da OMS, relatório que trata da situação do câncer, nos traz de novidade?
Milton, o relatório foi publicado ontem em conjunto com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e um número que vai chamar a atenção de todo mundo, né? A previsão é de que nós temos atualmente 20 milhões de casos de câncer por ano e isso deve dobrar, quase dobrar até 2050, vai chegar perto de 35 milhões. Mas o mais importante do relatório não é só o fato de que os casos vão aumentando. Os casos vão aumentando porque, afinal de contas, várias razões, mas as populações estão envelhecendo e câncer é uma doença do envelhecimento. Quanto mais se vive, mais chances de ter um tumor você tem. Agora, o mais importante é a questão da desigualdade que foi ressaltada nesse relatório. Pra você ter uma ideia, Milton, uma mulher com câncer de mama, se for diagnosticada num país de alta renda, ela tem 87% de chance de estar viva 5 anos depois. Se isso acontecer num país de baixa renda, essa chance cai para 42%, ou seja, a metade. Nós estamos falando da mesma doença, a mesma biologia, o mesmo tumor, e a diferença é onde é que essa mulher nasceu. Isso não é biológico, isso é logístico, é político. Ou seja, menos de um terço dos países do mundo inclui tratamento oncológico na cobertura de saúde. E a disponibilidade dos 20 medicamentos para câncer considerados prioritários pela OMS varia de 9% a 54% nos países mais pobres, contra 68% a 94% nos países mais ricos. E isso foi ressaltado até pelo diretor da OMS, Dr. Tedros Adhanom. Essas desigualdades não são inevitáveis, são escolhas políticas feitas pelos países. Então é o seguinte, são 26 mil pessoas morrendo por dia no mundo. É a segunda causa de morte em geral, só perde para a doença cardiovascular. E o câncer de pulmão é o que lidera as mortes, né? Entre os homens, pulmão, próstata e câncer de intestino. E entre as mulheres, tumores de mama, pulmão e colo retal. E uma coisa mais importante para a gente terminar. 4 em cada 10, ou seja, 40% dos casos de câncer no mundo estão ligados a fatores evitáveis. Infecções como HPV, hepatite B e C, a bactéria H. pylori no estômago, o uso do tabaco, o uso do álcool, excesso de peso, sedentarismo, ou seja, 40%, Milton. Não precisa ter uma descoberta fantástica para mudar isso. É uma conta que a gente já sabe. E são medidas que têm que ser feitas para a gente conseguir tentar diminuir esse número horroroso, né?
Qual é o percentual que o senhor falou?
40%.
40% é evitável.
De todos os tumores do mundo são devidos a fatores evitáveis. Ou seja, se as pessoas mudarem, se nós, né? As pessoas, sim, não, parece
nossa,
que a gente está falando
caso nós.
Mundo, né? Nós todos mudarmos nossos hábitos de vida, se fosse por mágica, 40% dos casos de câncer não aconteceriam, quer dizer, ou seja, dá para mudar sem fazer nenhum esforço científico a mais, a não ser políticas urbanas, enfim, políticas de incentivo e educação de saúde para as pessoas, Milton.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Um bom dia.
Bom dia para vocês, para os ouvintes, e bom fim de semana para todo mundo.
Bom fim de semana, doutor.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A inflação oficial do país subiu 0,16% em junho. A taxa representa desaceleração de 0,42 ponto percentual na comparação com o resultado de maio. O maior impacto no índice do mês passado partiu do grupo Habitação. Já os alimentos e as bebidas apresentaram queda no período pesquisado pelo IBGE e representaram a principal influência negativa do IPCA de junho. No ano, a inflação acumula alta de 3,36%. O pai do deputado estadual Alexandre Kinoplock, do PL, estava com 8 unidades de munição de pistola em casa quando foi preso por envolvimento em um esquema de corrupção do Instituto Rio Metrópole. Maurício Silva Kinoplock dos Santos é diretor de Planejamento e Projetos da autarquia. Ele, o presidente do Instituto, Davi Perini Vermelho, o delegado da Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, e o ex-procurador do Estado, Marcelo Lopes da Silva, estão entre as 6 pessoas detidas em uma operação do Ministério Público contra o crime. O grupo é acusado de movimentar de forma fraudulenta R$ 86 milhões de reais em contratos firmados pelo Instituto entre julho de 2022 e maio deste ano. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, telefonou para o presidente Lula e disse que fará uma transição pacífica no país. Segundo o governo brasileiro, Petro disse que deixará o cargo no dia 6 de agosto. A conversa ocorreu dias após o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de Laís Priella, cancelar a transição de poder e acusar Petro de planejar um golpe. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vamos voltar a Brasília. Outras informações com a Rani Veloso. O que você nos traz agora, Rani?
Olha, Milton, o presidente Lula lidera daqui a pouco, a partir das 10 horas, aqui no Palácio do Planalto, uma reunião com ministros, BNDES, representantes da Vale e pesquisadores para tentar alinhar a estratégia do governo sobre os minerais críticos e estratégicos. Mas o encontro ocorre em meio a divisões internas e resistências do setor privado sobre a regulamentação da atividade no país. O tema é considerado central para a política industrial e a geopolítica, uma vez que as terras raras são objeto de interesse dos Estados Unidos, que necessita da matéria para a fabricação de carros elétricos, equipamentos de defesa e outras tecnologias. De acordo com o Serviço Geológico americano, o Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 21 milhões de toneladas atrás apenas da China. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos, mas está travado no Senado diante de tensões entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A proposta autoriza a criação de um fundo garantidor de até 5 bilhões de reais para estimular projetos na área e amplia o controle do Estado, permitindo que um novo Conselho Nacional ligado à Presidência da República vete a venda de minerais críticos para estrangeiros e controle contratos de exportação. As mineradoras reclamam da insegurança jurídica. Dentro do governo, para a gente saber como é que vai acontecer aí essa reunião, a esplanada está dividida. O Ministério de Minas e Energia defende regras mais flexíveis para não afastar investimentos. Outra ala mais próxima de Lula quer medidas duras, como impostos de exportação. E o Ministério do Planejamento tenta costurar um meio termo. Além da regulamentação, o grupo também deve discutir a aceleração de licenças ambientais e linhas de financiamento para o setor. Milton.
Muito obrigado, Rani Veloso, pelas suas informações. Agora são 9 horas e 37 minutos.
Vamos falar de desmatamento e com uma notícia boa. Os alertas de desmatamento da Floresta Amazônica no primeiro semestre deste ano chegaram ao menor patamar em uma década. Entre janeiro e junho, foram perdidos 1.295 quilômetros quadrados de vegetação nativa do bioma, o índice mais baixo da série histórica do Sistema DETER, do INPE. Essa série histórica foi iniciada em 2016. No Cerrado, a área sob alerta para desmate foi de 3.142 quilômetros quadrados nos primeiros 6 meses do ano, a mais baixa desde 2021. O número representa uma queda de 6% na comparação com o mesmo período de 2025 na Amazônia. A redução foi de 38%. Esses dados foram divulgados hoje. O DETER emite alertas de desmate para orientar ações de fiscalização. Esses dois biomas, a Amazônia e o Cerrado, são os maiores do país e representam juntos 3/4 do território nacional. Então, 49% concentrado na Amazônia, 24% concentrado no Cerrado. A área de vegetação sob alerta de desmate em ambas as regiões neste ano chega a 4.437 quilômetros quadrados, equivalente a quase 3 vezes a área da cidade de São Paulo. O ministro do Meio Ambiente e Mudança Climática, João Paulo Capobianco, ressaltou ao jornal Folha de São Paulo que em ambos os casos, os índices deste ano seguem uma tendência de queda no desmate. Para Tasso Azevedo, que é coordenador-geral da plataforma MAP Biomas, que monitora desmatamento e outras mudanças no uso da terra, a redução na destruição da vegetação nativa nos últimos anos se deve à retomada de políticas governamentais, como os planos de controle do desmate, recomposição de quadros e orçamento de órgãos de fiscalização e restrições financeiras a desmatadores.
9 horas 39 minutos. Falamos agora há pouco sobre o descrédito do torcedor brasileiro em relação à seleção brasileira de futebol masculino. O mesmo não acontece em relação ao vôlei feminino. Brasil resistiu à pressão, bateu a Polônia e assume a liderança da Liga das Nações Feminina, partida que se encerrou agora há pouquinho em Osaka, no Japão. E o time de José Roberto Guimarães venceu as polonesas por 3-7-1, 25-20. Perdeu o segundo set, 23-25, e depois foi só vitória, 25-23, 28-26. Com esse resultado, o Brasil volta ao topo da tabela, ultrapassa a seleção dos Estados Unidos, que perdeu na primeira rodada desta terceira semana para a Polônia. Havia perdido para a Polônia, adversária de hoje do Brasil. Com isso, a seleção brasileira tem 27 pontos, mesma pontuação dos Estados Unidos, mas disputou uma partida a menos. O destaque da partida foi a Ana Cristina, que marcou 25 pontos, 22 de ataque, 3 de bloqueio. A equipe comandada por José Roberto Guimarães, até agora, perdeu apenas uma partida na atual edição da Liga Nacional, da Liga das Nações, diante da Alemanha. Isso foi lá na segunda semana da competição, quando foi disputada lá na Turquia. O Brasil joga, então, amanhã agora, 3h30, hora de Brasília, para enfrentar a Tailândia. Depois, encerra a fase classificatória no domingo contra os Estados Unidos, num confronto que pode ser decisivo para a definição da liderança. Mas o Brasil já está classificado para a fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Resultado, portanto, 3-1 contra a Polônia hoje. Bela vitória brasileira. 9h41.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 9 horas 42 minutos. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora. Eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, o Detran informou há pouco que neste fim de semana o trânsito será alterado em alguns pontos aqui do Distrito Federal em função dos eventos, né, que ocorrem ao longo dos próximos dias. Então, um deles é o Festival na Praia. E aí, por conta disso, de hoje até domingo, tem alterações ali no trânsito do setor de Clubes Esportivos Sul. Hoje, essas intervenções acontecem das 7 da noite, vai até as 2 da manhã de amanhã, né? E aí, no sábado, começa um pouquinho mais cedo, às 6 da noite, também indo até as 2 da madrugada. No domingo, mais tarde, a partir das 2 da tarde, vai até a meia-noite. E aí, o que acontece? O trecho 2 terá 4 retornos interditados. Só o retorno ali perto da ASBAC é que vai permanecer aberto. A rotatória, na altura ali do acesso, né, ao Na Praia, também vai ficar fechada. E além da sinalização viária, alguns painéis eletrônicos serão utilizados para orientar os condutores. A orientação que eu sempre dou, tá indo para Na Praia, vai cedo, porque o trânsito realmente fica um pouquinho complicado. Então, se você vai muito próximo à hora do show, corre o risco de você acabar se atrasando, perder o comecinho, enfim. Para não correr o risco, vai cedinho. Ali perto do Parque do Na Praia, tem estacionamento destinado às pessoas com deficiência, idosos, táxis e veículos de transporte por aplicativo. Durante o evento, as ações de fiscalização e controle do tráfego serão feitas por policiais militares. Agora, no eixo monumental, no domingo, vai rolar o Circuito Corre Que Dá Bom Pelo Mundo, etapa Brasil. Tem percurso de 5 quilômetros com largada e chegada na Praça do Buriti. Por conta disso, a partir das 6h30 da manhã, lá, tanto na S1 quanto na N1, o trecho entre o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e aquela via de ligação entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro, ali vão ter algumas interdições, né? As 3 faixas mais próximas ao canteiro central estarão bloqueadas para o tráfego de veículos, que ficará liberado nessas demais faixas. Ali também os agentes de trânsito vão atuar, né, nas imediações do evento para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego de veículos. Previsão é de que as interdições, portanto, no eixo monumental ocorram até as 9 horas da manhã, que é quando todo mundo já conseguiu concluir ali o percurso e a via vai sendo liberada. Agora, falando do trânsito neste momento, né, eu sigo daqui acompanhando. Ainda temos lentidão ali, mais ou menos, na rodovia ferroviária, mas já melhorou bastante, está fluindo. Agora há pouco estava tudo parado, agora não é o caso. Já na saída de Samambaia, atenção para um alerta de acidente logo após o viaduto. Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, o pessoal pega essa lentidão por lá, a velocidade é de 12 km por hora, lentidão até logo após o semáforo. semáforo da fábrica da Coca-Cola. Na EPNB, o trânsito está legal, está fluindo bem, a mesma situação também da 040, por lá a gente não tem lentidão, saída de Santa Maria, saída do Gama também está tranquila, assim como toda a Épia Sul. É, a saída de São Sebastião, Jardim Botânico, Mangueiral pela DF-001 também fluindo bem, assim como a descida da ponte JK. 9 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília. Até já!
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia para todos. Salve,
bom
salve.
Bom dia, Dan.
Hoje, em caráter excepcional, ouviremos música porque os homens lançaram seu disco.
Em primeira mão. Só pra você que ouve o Hora de Expediente.
Isso.
Como a gente dizia antigamente, é o novo LP deles.
Bons tempos.
É. Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia. Tô indo na loja comprar. Vou lá na loja comprar, ó. Um LP novo.
Adoraria poder
fazer.
Vou na
Musical Box.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia pra todos.
Bom dia, Teco.
E é nesse ritmo que nós vamos escolher o gongo e o personagem desta semana.
O gongo da semana.
Zé Godoy com a voz do povo.
Bom, bastante coisa aqui, Milton. Mandar abraços aqui para Liliane Siqueira, para Paula Mello, Adriana Moreira, Pedro, Helena, Cristina, Beatriz, Ava... Todo mundo aqui, Marcelo, todo mundo votando aqui desde cedo. Ó, tem diversos votos no gongo para seleção brasileira, né? Em várias versões. Pode escolher técnico, jogador, dirigente, como preferirem. Tem bastante gente lembrando a história daquela senadora paraguaia que insultou, né, racialmente
Celeste
o Mbappé. Pois é, uma vergonha, como disse o Mbappé, uma pessoa dessa, senadora de um país. Tem essa história bizarra de ontem, né, do presidente da Turquia presentear os líderes da OTAN com um revólver e balas, né? Realmente é uma reunião bastante amigável, né? Entre os grandes líderes mundiais.
Mas é melhor deixar
todo
mundo na mesma página, entendeu? Ninguém vai se bobear aqui.
Eles vão resolver os problemas num duelo daqui a pouco, né? Eu vou votar na história do Infantino, da pressão do Trump, da suspensão ali... Da suspensão, né, do jogador americano. É uma vergonha, acho que a FIFA tem muitos escândalos na história dela, mas nesse nível esportivo, para mim, foi talvez o fato mais importante, mais relevante, mais absurdo que eu já ouvi nessa longa história de absurdos que a FIFA já cometeu. Né?
Os nossos ouvintes aqui do WhatsApp, e aliás, eu fiquei impressionado hoje pela quantidade de gente que escreveu para cá, Eles não estão nem aí pro nosso calendário, tá? Porque para eles o gongo da semana foi a eliminação da seleção brasileira. E aí, na sequência, eles botam aquela intervenção lá do Trump, né? No cancelamento da suspensão do cartão vermelho. Em terceiro lugar aparece a senadora paraguaia Celeste Amarija. Teco Medina, meu amigo. Qual é o seu voto?
Essa história do Infantino. Tem outra do Infantino, né? O vídeo dele torcendo loucamente quando a Argentina faz um
fake.
Gol também.
É fake.
É, né? Fake. Ah, é fake esse gol?
É.
Ufa. Mas vou ficar com o Ancelotti, porque vou colocar na conta dele a eliminação, apesar de todos os equívocos infinitos da CBF.
O seu voto, meu amigo Dan Stubach?
Bom, Milton Jung, não há o que se surpreender, porque esse quadro é um enorme sucesso. Então, a participação das pessoas, ela é muito bem-vinda e absolutamente natural. Muito obrigado às pessoas e eu vou com elas, em agradecimento a elas e como porta-voz do povo, a participação do Brasil na Copa do Mundo. Muito obrigado.
O cara está tentando mudar a opinião pública, a verdade é essa, você sabe,
aqui,
né?
Aqui ele é bonzinho.
Porque você sabe que você... faz um tempo que a gente fica recebendo aqui, quando fala em gongo, vem sempre assim, menção honrosa.
Isso.
Né? E você sabe quem é que tem a menção honrosa, é aquele tal advogado que anda fazendo sucesso na novela. Ontem,
sucesso e maldades.
Ontem, caí em lágrimas na novela.
Lágrimas de crocodilo.
A segunda notícia que eu tenho é: só vai piorar.
Tá bom, obrigado. É quase como com a seleção brasileira.
Isso.
Só vai piorar. Uhum. Vamos pro próximo voto, então.
Opa,
não
opa,
tem
opa,
teu voto,
opa,
Cássia.
Opa.
Vai lá, vota
pelo
lá.
Pelo sufrágio universal.
Vamos lá.
Eliminação da seleção brasileira também.
Aí, ó. Tá vendo?
Eu sabe. E o próximo voto agora é para a personagem.
O personagem da semana.
Zé Godoy.
Bom, nas artes, o povo vota aqui na Bonnie Tyler e no Benedito Rui Barbosa, os dois que partiram essa semana. Tem uma história maravilhosa do esporte, que ninguém prestou atenção por causa da Copa, que é a Summer McIntosh, fenômeno da natação canadense, que bateu o recorde mais antigo da natação, 200 metros peito, que estava desde 2009, na época daqueles super trajes. Essa menina é um fenômeno, ganhou 3 medalhas de ouro na última Olimpíada, um dos grandes nomes para 2028. Mas eu voto na seleção francesa. A coisa mais impressionante dentro de um campo nesse campeonato mundial, meu.
Até aqui. A gente nunca sabe o que acontece amanhã, depois de amanhã. Mas enfim, aqui o Benedito Rui Barbosa liderou a lista de personagens na voz do povo do WhatsApp. Depois vem Lionel Messi e Bonnie Tyler. Seu voto, Teco Medina.
Oh, uma grande menção aí pro brasileiro, essa semana não foi só de derrotas, porque o brasileiro quebrou o recorde mundial de beijo na bochecha, hein?
Ah, sério? Você não
comemora. Dá um Google aí, você vê um cara de São José dos Campos, acho que ele deu 140 beijos na bochecha em 30 segundos.
Nossa.
É um beijo vagabundo também, mas ele bateu o recorde, então pode até tocar a musiquinha do Senna pra ele.
Então, o recorde é em número de beijocas, beijo. Não é o tempo que os lábios permanecem na bochecha do beijado ou da beijada.
Não. Número.
Número de beijocas.
Isso é uma outra modalidade que você falou.
Tá. Agora ele vai para esse próximo recorde. Mas o personagem da semana é o Messi.
Seu personagem, Dan Stubach.
Cara, se você colocasse falando do Google, se botar no Google o Haaland, vocês já botaram ontem, hoje, aparece um monte de gente remando. É bacana, estão no esquema. Qual era o meu personagem da semana?
Tô vendo aqui.
Benedito.
Acabei de
divertido.
Ver.
Benedito Rui Barbosa, evidentemente.
Claro, sem dúvida. Cássia Godoy.
Benedito Rui Barbosa também.
Tá certo. Meninos, hoje o jogo não vai atrapalhar o hora de expediente, o fim de expediente. Então, teremos programa, né?
Teremos a convidada maravilhosa, Marina Isidro, jornalista esportiva, que está em Londres há anos.
Ótimo.
Vai conversar um pouco com a gente sobre a Copa.
Perfeito, tá bom. E até vamos olhar, então, especificamente. Mais especificamente aí, manda ela contar pra gente o que esperar da Inglaterra amanhã.
Perguntaremos.
Obrigado. Meninos, obrigado, um abraço pra vocês. Parabéns.
Valeu.
Até mais.
Até.
Muito obrigado. Até logo.
Bom dia. 9h55 é hora de sintonizar a Rádio Sucupira, a crônica política mais bem-humorada do rádio brasileiro.
Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here.
Ladies and gentlemen, good morning, everyone. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator of the Federative Republic of Brazil and the president pre-candidate for my country's October elections.
Who is Mr. Paraguaçu?
It's me, Odorico Paraguaçu. Muito prazer.
Infelizmente, não vai poder atendê-los.
Gente, mas o senhor não é...
Mas o senhor pode falar que eu transmitirei. Ele naturalmente vai estudar a sugestão.
Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil. Thank you very much.
Mas eu posso ao menos divulgar a minha proposta pela televisão, pela imprensa?
Eu aconselho os senhores a voltar para Sucupira e aguardar.
Sucupira.
Precisamos aqui uma defesa técnica, mas também política. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
O mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil, quando provar do nosso acarajé, do nosso papapá e do nosso caruru. Vamos acarajéizar a América!
Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha.
Senta aí, vamos conversar. O compadre se descabeçou e esse descabeçamento não leva a nada.
Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte, não tenho NAFTA, é um acordo de livre comércio da América do Norte. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA.
Good! Very good! Very good! Good!
Vira-lata, lambebotas do Trump, entreguista contra a soberania do nosso Brasil. Esse é Flávio Bolsonaro. Deveria já ficar lá junto com seu irmão Eduardo Bolsonaro.
Para dizer Rui Barbosa que a modéstia é a impressão digital dos grandes homens.
Rui Barbosa disse isso?
Ah, não disse, mas devia ter visto.
Mais uma vez, com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR.
Será submetida à votação dentro de poucos dias? E eu tenho certeza, I am sure, de que nós conseguiremos uma votação maciça, total e absoluta.
As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN Pascoal Júnior, Maria Cecília Dalau, Carlos Greco, Letícia Valente, Cássia Godoy e a nossa aniversariante de hoje, a Débora Gonçalves.
Parabéns, Débora.
E agora que você está muito mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira. Já está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
We'll be right back.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os alertas de desmatamento da floresta amazônica caíram entre janeiro e junho para o patamar mais baixo em uma década. No período foram devastados quase 1.300 quilômetros quadrados de vegetação nativa do bioma. É o índice mais baixo da série histórica do sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que teve início em 2016. No Cerrado, a área sob alerta somou 3.142 quilômetros quadrados no primeiro semestre, nível mais baixo desde 2021. O DETER emite alertas para orientar ações de fiscalização. O consulado